Que oportunidade, amém, queridos, que nós, Deus está nos dando. Eu sempre gosto de falar disso. Dessa oportunidade de nós estarmos reunidos no prédio para compartilharmos a palavra. E eu queria que você abrisse a sua palavra em Gálatas capítulo 5. A gente vai ler o verso de número 22. Achou? Diga amém. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. A última palavrinha que diz aí? Temperança. Alguém pode colocar uma outra palavra? Domínio. Alguém pode colocar uma outra palavra? Temperança, domínio próprio, crucificar a carne, autocontrole, bacana, moderação. Quem gosta de circo? Ninguém gosta de circo? Quer ver que vocês gostam? Quem gosta do circo de Soleil? O circo do leão ninguém gosta. Não gosta de circo? Gente, eu fico apaixonado com aquele circo de Soleil. São artistas, né? Porque são artistas do mundo inteiro. E brasileiro, como é igual formiga, até lá no Soleil tem brasileiro. Você acredita? E tem uma das artes lá que me encanta, que diz respeito à capacidade que homens e mulheres possuem, é lógico, depois de muito tempo de treino, de experiência, né, de participação, que eles adquiriram de conseguirem se equilibrarem. Uns nem usam mais aquelas proteção. Eu lembro de uma família muito famosa, quem é muito jovem aqui não vai lembrar, eu não sou tão velho, mas chamava os Valendas. Ixi, né? Uma família antiga, que passa nos Estados Unidos, que eles desafiavam a morte atravessando cânions com uma vara, sem nada segurando. Prédio já era fichinha, porque além do cara atravessar e ter que manter o equilíbrio ali em cima, ele tem algo que faz de tudo para ele cair, que se chama o vento. Então ele tem que lutar contra o vento, ele tem que ter equilíbrio, ele tem que ter força. Ele tem que ter vigor para poder se sustentar, talvez naquele espaço de 500 metros de cabo de aço. Eu fico imaginando, tem gente que vai subir na cadeira e desequilibra. Tem gente que já tem dificuldade natural de se equilibrar. São as pessoas que têm labirintite, esse tipo de coisa. Tem dificuldades. Eu queria falar disso nessa noite. Aqui nós teremos texto para pregar até amanhã sobre Gálatas capítulo 5, fala do fruto da carne, lá, 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 vai falando do fruto do Espírito. Mas eu acho interessante essa palavrinha final do capítulo 5, verso 22, que fala de temperança, que você falou aí que é equilíbrio, que você falou aí que é autocontrole, moderação, que é temperança. Como é importante o equilíbrio na vida cristã. E entristeça você a ausência do equilíbrio na vida de muitos cristãos tem sido motivo de fracasso e derrota. Eu fico imaginando algumas circunstâncias que o diabo não precisa nem fazer nada. Eu estou aqui sendo apologeta em favor do cão, não. Não gosto dele mesmo e sei que ele não gosta de mim e não gosta de você. Mas tem situações que o diabo precisa nem trabalhar. Como nós temos visto, quantas pessoas desequilibradas. Vemos a igreja crescer, cresce. Vemos poder, sim. Vemos unção. Vemos o crescimento. Mas nós percebemos que às vezes a pessoa, pela mesma porta que ela entra, com a velocidade, ela sai com a velocidade talvez maior da porta para não voltar mais. E quando você vai fazer o feedback, quando você vai fazer um apanhado, você percebe que as pessoas estão desequilibradas. O desequilíbrio tem sido um instrumento para derrubar cristãos. Eu costumo dizer que todo extremo é perigoso. Tudo pode, é a graça, perigoso. É santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Olha o diabo ali, olha o diabo lá, olha o diabo. O diabo está no cachorro, o diabo está no gato. O diabo está na minha mulher. Por quê? Ela toda hora vem falar que eu não paguei a conta, que você não pagou. Desequilíbrio. Tem gente que não sabe mais quando é o diabo, quando é ele, quando é o quem. E isso vai dar problema. Um desequilíbrio pode matar. Imagina o cara lá naquela vara lá em cima, lá, né? Tá, deu mole, desequilibrou, desceu, caiu. Morreu. E morre um monte de coisa junto. Morre sonhos. Não é verdade? Morre um monte de coisa junto. Lembro de uma pessoa que tudo para essa pessoa, ela é a pessoa é espiritual demais. Ela consegue ver o diabo na gatinha. Está aqui no culto, às vezes subindo aqui no altar. Ela não consegue ver o diabo dentro da casa dela. Ela é tão espiritual, mas tão espiritual, que a família dela não suporta ela. Ela é tão espiritual que ela ganha todo mundo, mas a casa dela ela perdeu. O fato de servirmos a Deus não quer dizer que talvez os nossos filhos não podem fazer uma escolha em determinado momento da sua vida e ir em uma direção. Porque se eu for olhar para a Bíblia, na primeira família aconteceu um homicídio. E o cara era de Deus. Que é isso, pastor? Adão, que é miserável, que miserável, ele pecou. Você não pecou, não? Você não erra, não? Você é infalível? Tem uma palavra que o pastor Renato usa muito, eu estou tentando lembrar essa palavra aqui. Provocar. Deus quer te provocar hoje. Deus quer me provocar, porque Deus já me provocou hoje à tarde. Então Moisés recebia de Deus e entregava para o povo, não era? É ou não era? Não era assim? Todo profeta recebia do alto e entregava para o povo, não era? Jesus recebeu de onde? Do Pai. Ele fala, o que eu digo a vocês não digo de mim mesmo, mas eu falo aquilo que é aquele que me enviou. Então quando Deus fala com o pastor, quando Deus fala com o obreiro, fala com o obreiro, é para transferir. É para ele transmitir aquilo, para ele compartilhar aquilo que Deus falou no seu coração. Não tem como servir a Deus no extremo. dentro da dispensação que nós vivemos hoje, que é a dispensação da graça de Deus. E na verdade parece que ficou mais perigoso a graça, parece, porque na lei, a lei, o que, que é a lei? Põe essa roupa. O que, que é a lei? Coma esse alimento. Olha, eu estou comendo alimento, você está vendo, olha aqui, olha. Então todo mundo via a pessoa comendo alimento, e para todo mundo aquela pessoa estava o quê? Próxima de Deus em santidade. É ou não é? Não era assim? Quando pegaram a mulher lá no adultério, lá, o que, que eles falavam? Senhor, pegamos ela no ato. Olha aqui. A lei manda dar pedrada. Ah, é? Mas não levaram o cara, né? Os dois tinham que morrer, os dois adúlteros. Fizeram uma casinha para Jesus, para ele errar, e ele não poder morrer na cruz por você e por mim. Porque ele seria o cordeiro, já tinha pecado. Se ele fizesse um juízo errado, pecou, então ele não era um sacrifício perfeito para estar lá na cruz. Mas quando Jesus falou assim, então faz o seguinte, quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Se descobriu que todos ali tinham pecado. Olha que coisa legal. Todos se passavam de santos, estavam em pecado. E fala a Bíblia que do mais velho para o mais jovem, todos foram dando linha. Mas Jesus, por que, que Jesus? Jesus conhece o coração. Jesus conhece onde você foi, onde eu fui, onde você passeou, onde eu passeei. O que eu falei, o que eu vi. As pessoas ali conseguiram esconder das pessoas, mas de Jesus eles não conseguiram. Aí vem a graça, e a graça pensa, não, agora eu estou solto, soltinho. Ele já fez o sacrifício. Sabe, tem pessoa que vai falar assim, irmão, você precisa jejuar, você precisa fazer um sacrifício. Que isso? Jesus já fez o sacrifício na cruz. Não é assim? Ele fez o sacrifício para te salvar. Para te salvar, para me salvar, ele já fez o sacrifício. Você não tenta e nem pense em fazer qualquer sacrifício para você se salvar. Porque você é podre, como eu também sou podre. A Bíblia fala que a nossa justiça é como um trapo de sujeira, de imundice. E o trapo de imundice na cultura era um pano que a mulher colocava nos dias do seu ciclo menstrual. Olha como é que é a sua justiça e a minha. Somos bonzinhos, às vezes, com quem nós queremos ser, com quem nós amamos, com quem nós temos mais afinidade. Quem é da nossa trupe, quem é da nossa turma. É, o outro, às vezes, a gente... então, eu vou ser bonzinho com você, mas não gosto muito de você, não. E tem uns que ainda falam, não, eu estou na igreja, mas aquela pessoa do outro lado do banco, eu fico no meio. E ela, se ela vier para o meio, eu vou para o outro lado. Você vê como é que é a justiça nossa? Percebe-se? Aí no céu eu quero ver para onde que essa pessoa vai ficar. Não vai entrar lá, porque o coração que não perdoa, sem chance. Porque se perdoardes os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também perdoará vocês as suas ofensas. Dois extremos. Muito santo ou pouco santo. E sabe qual que é o problema quando não existe o equilíbrio, irmãos? Algumas coisas começam a acontecer. Você sabe o que é a pessoa cética? A pessoa cética é aquela pessoa que você fala assim, nossa, eu tive um sonho assim, sabe, um anjo com espada de fogo, desembainhada e tal, e tal. Aí a pessoa sempre fala assim, você comeu demais. Aquela feijoada, aquele churrasco, você ficou até virou oito, tanto comer, quase morreu. Tudo que você fala para ela que às vezes diz respeito às coisas espirituais, ela diminui. É tipo assim, no mínimo, se ela tivesse um pouquinho, né, de sensatez, ela ia falar assim, bom, amém. Né, Deus vai te mostrar se de fato é isso que vai acontecer aí no seu sonho, o que é de Deus acontece. Mas ela não pode desprezar o que a pessoa falou, quem está me entendendo? Não, mas a pessoa é cética. Ela se torna fria, querido. Ela se torna muito racional. Que viagem é essa? Pedro andar sobre... A gravidade fala que não tem como andar sobre água, não. Pai, então Deus é limitado? E o machado que flutuou? E a morte que foi vencida? Aleluia! Aleluias! Mas a pessoa fica cética, irmão. Sabe por quê? Porque ela está num outro extremo. Quer ver uma pessoa que às vezes fica muito cético? Aquela pessoa às vezes que lê muito Bíblia. E para ela a palavra é tudo. E a palavra é importante, com certeza. Mas ela se torna muito teóloga. Tudo dela é teologia. Não sou contra a teologia. Se eu estou aqui pregando é porque a teologia um dia também me capacitou para estar. Amém? É necessário. Existem formas de você aprender muitas coisas. Então, aquela pessoa, ela é muito sábia. Ela conhece Bíblia demais. Ela já leu a Bíblia 20 vezes. Mas você fala assim, irmão, nós vamos fazer... nós vamos subir no monte para orar. Para que ir no monte? Monte para quê? Eu falo com Deus no meu monte de coberta. E talvez o meu monte de coberta, Deus vai estar mais perto de mim do que você lá no monte. Ela começa, tudo ela começa a ter uma resposta, porque ela está no extremo. Falta equilíbrio nela. Outro problema também, porque não conhece nada de Bíblia. Dá três pulinhos para trás, três para frente, que a bênção chega, irmão. É mesmo. Vai dar três pulinhos para frente e três para trás, achando que a bênção vai chegar. E vai descobrir que não chegou. Depois fala assim, eu fui ludibriado, me deram uma pernada, eu fui enganado. E olha que eu dei tanto de dinheiro na expectativa que ia vir dobrado. Veio dobrado, foi a conta de luz, não sei o que aconteceu. Nós falamos muito de Davi e fala que Davi é homem segundo o coração de Deus. Aí quando você pega o histórico da vida de Davi, foi um cara que teve altos e baixos. Mas foi um cara que perseverou até o fim. A Bíblia chega a falar que ele morreu em ditosa velhice. Em honra. Morreu bem, deixou uma herança fantástica para o seu filho Salomão, que foi um excelente administrador. Mas Davi foi esse cara. Mas o que eu percebo? Davi, ele poderia se encaixar bem no sentido de alguém equilibrado. Por quê? Davi se revela nas Escrituras para nós como um guerreiro, um homem disposto, um homem com sangue no olho, um soldado incansável, um cara duro, um cara resistente, um cara bruto, um cara decidido, um cara implacável na guerra, ninguém conseguia lutar com ele, um cara destemido, não tinha medo, não tinha tamanho de homem para poder colocar ele para baixo, não tinha. Era um cara que rompia, foi um cara que avançava, era um cara que tinha um testemunho tremendo. E a fama de Davi corria longe. Mas aí você começa... Como que pode um cara dessa forma ser um poeta? As mãos cheias de sangue, matou muito soldado filisteu. Ele conseguia sentar, conseguia pegar uma harpa, um instrumento extremamente difícil de se tocar. E ele tocava aquela harpa com uma maestria, com uma sensibilidade tão grande, tão compenetrado, a ponto de que, em uma circunstância, o rei Saul estava possesso, endemoniado. Ele tocou o instrumento e diz a Bíblia que o espírito imundo que estava assolando a vida de Saul bateu em retirada. Eu vejo nisso equilíbrio. É como se fosse uma moeda. De um lado, toda moeda tem duas faces, duas facetas. Normalmente eu tenho um rosto de um lado ou tenho outra coisa do outro. É como se fosse isso. Davi era aquela moeda que de um lado era um soldado pronto, guerreiro, sangue no olho, disposto a fazer a obra de Deus. E do outro lado, aquele cara sensível. Irmão, a pessoa para ser poeta tem que ter inspiração. Tem ou não tem? Eu já compus música uma vez, nem sei onde está mais. Ficou tão ruim que ficou. Mas tem gente que tem o dom. O cara vê que é ventilador, ele começa a olhar o ventilador, ele fala da mulher girando. Não tem nada a ver. Ele consegue colocar poesia no ventilador girando. Ele tem essa sensibilidade, esse tato. Ele consegue ser rude, mas consegue ser suave. Quem está me entendendo? Davi foi esse cara. Davi, ele desenvolveu isso. Não foi da noite para o dia, não foi. Mas ele desenvolveu isso. E nós, como cristãos, nós precisamos nos ater a isso e precisamos buscar isso. É aquele cara ou aquela mulher que é tão de Deus que volta do monte, parece que está até pegando fogo, falando em língua. Entra em casa, o cara, a mulher não é crente, ou vice-versa, ou o homem não é crente, fala, olha o demoniado. Você vai tomar posição na sua vida. Você vai para o inferno. O cara que está em casa, esperou a mulher chegar, pensa, poxa, que Deus é esse? Ela foi para ficar pertinho de Deus e voltou com o espírito acusador, que é o demônio. Ou que fosse o homem também, quem está me entendendo? Falta o quê, irmão? Equilíbrio. Ser soldado é algo mecânico, irmãos. O que o soldado fazia? Espada na mão, né, escudo na outra, e espadada para todo lado, e fura um e fura o outro, e era que sangue voava, era isso. Agora, para compor cânticos, para compor salmos, tinha que ter uma introspecção. Tinha que se voltar para dentro. E tinha que saber jogar para fora. E Davi o tempo todo nos mostra isso. O Salmo 84, se você tiver a oportunidade de abrir, achou? Diga amém.
Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e desfalece pelos átrios do Senhor.
Poesia.
Tudo que há em mim, bendiz teu santo nome, e o meu coração clama pelo Deus vivo.
É isso. É um soldado compondo. Salmo 27, verso 4. Leia comigo.
Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei.
O quê?
Que eu possa morar
todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Soldado, irmãos, você lembra de Golias? Golias se achava invencível. E o próprio Saul falou assim: Davi, você não pode lutar com ele. Esse cara luta desde a infância, olha o tamanho dele. Você precisar de um cara só para carregar seu escudo. Imagina o tamanho que era o escudo. Mas Golias confiou em quem? Nele. No Deus que ele servia, o Deus dos filisteus. Davi foi lá um menino, um rapazote. Ele foi lá e encarou o camarada. E ele venceu. O Salmo 73. Verso 25.
A quem tenho eu no céu?
O versículo de número 73, versículo 25. Quem achou, diga amém. A quem tenho eu no céu? Se não a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. O pastor Cirilo tinha uma música assim: quem tenho eu no céu? A quem tenho eu além de ti? Foi regravada por outros e tal. Mas a música fala o quê? Olha para você ver a consciência de um soldado. Ele sabia que as coisas não iam ser resolvidas na força do braço dele. Era um cara bruto, sim, mas que era quebrantado. Eu sempre conto uma história no encontro de um menino que ia na igreja no interior e passava na... Quando ele passava na porta da igreja, o obreiro estava na porta e sempre, né, com um semblante fechado, parecendo um soldado, e o menino passava e ria. O pai dava aquela cutucada: o que você está rindo, menino? Bem pequenininho. Uns 4 anos. E aí um dia, o obreiro começou a ficar perturbado com aquilo. Falou: esse menino está endemoniado. Passa aqui, olha para a minha cara e ri. Eu sou algum palhaço? Aí falou com o pai do menino aqui. E aí, você falar para o pai de menino que o menino está plantando, você arruma briga, né? Tem pai que não gosta, não. Aí falou, o pai ficou questionando: o que foi, menino? O que você tem? Não. E apertou, o menino falou assim: não, porque o irmão tem cara de boizinho. O pai pegou a vara ungida, né? Chinelou o menino. No outro culto, o menino passou, olhou para o cara assim de novo e deu aquela risada. Pegou o menino de novo e chinelou. Mas o quê? A criança associava que o semblante, né, rígido, fechado, daquele obreiro, pô, parece que o cara não tinha alegria. Ele falou: por que é boizinho? Não, porque a cara dele é esticada e para baixo, ele só olha para baixo. A criança associou a isso. E a Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é o quê? Alegria. Salmo 27, o mesmo Salmo 27, nós olhamos. O verso 3. Quem achou? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Está disposto, não está? Está pronto ou não está? Salmo 18, versículo 29. Quem achou, diga amém. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com meu Deus saltei uma muralha. Soldado, confiança. Eu sou, tenho atitude, eu tenho disposição. Mas a força está onde? Soldado tem que. Soldado medroso não funciona. Tem que ter disposição. Tá, mas você está apoiado em quê? O poeta aqui estava apoiado em quem? Em Deus. E ele deixa isso revelado nas Escrituras. A mesma unção de derrubar gigante. Ele tinha a mesma unção para trazer alívio ao coração das pessoas. Quantas vezes você já leu um salmo e você fala assim, nossa, esse salmo é tremendo. Eu abri a Bíblia assim, pastor. E caiu naquele salmo assim, eu comecei a chorar, eu vi Deus falando comigo. Ainda bem que foi no salmo. Se cair lá no Judas, fala assim, Judas saiu e foi se enforcar. Não desprezando isso, Deus pode falar em qualquer lugar que você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você, é a palavra dele. Talvez a maneira de interpretar que, né? Nós não vamos interpretar da maneira que deve. Mas nós percebemos isso, essa mesma unção que estava sobre Davi para derrubar gigantes, para aceitar desafios, ele tinha essa mesma unção para trazer alívio do céu às almas. Tão eficaz. É, a harpa dele, era, a harpa que ele tocava, os instrumentos que ele desenvolvia, eram tão eficazes como a lança que ele empunhava. Porque havia equilíbrio. Como tem faltado isso, irmão, nas igrejas? Davi era um soldado sensível. Ele tinha uma palavra brusca para enfrentar qualquer desafio. Você vem contra mim? Com espada e com lança, mas eu vou contra você, em nome do Senhor. Palavra firme. Mas sabia também falar palavras doces. O mesmo deve acontecer com você e comigo. Amém, querido? Nós precisamos desenvolver isso. Porque nós temos a tendência de separar as coisas. Separamos, temos os nossos extremos. Dançar é bom demais, dançar para o Senhor. Agora, se eu só dançar para o Senhor também, está faltando algo mais. Eu tenho que usar essa dança que eu desenvolvo como instrumento de evangelismo, como um instrumento de discipulado, como um instrumento de alcançar alguém. Um dia eu conversava com uma jovem, ela falou, pastor, eu estou aqui, eu danço para o Senhor e tal, mas eu tenho alcançado muitas meninas para o Senhor. E através da dança, eu tenho trazido elas para estar congregando, para estar conhecendo o Senhor. Ah, eu só prego, eu sou pregador de fogo, eu sou pregador, o meu negócio é pregar, eu prego, só isso. Não estaria disposto a fazer nenhuma outra coisa? Será que limpar a igreja para você é pesado? Será que dar uma palavra, sabe, para um só, não tem tanto poder do que pregar para um monte? Eu lembro uma vez que trabalhava numa escola, o camarada falou assim, aqui, eu queria pregar na sua igreja. E a minha carne estava assim por dentro, na hora. Lança um negócio desse, a carne pula. Doido para falar assim, primeiro que a igreja não é minha. Eu matava ele, né? E segundo, por que você quer pregar lá? Qual que é a motivação? Aí ele faz a outra pergunta. Quantas pessoas tem lá? Eu falei, eu vou fazer um censo, aí eu fui irônico, vou fazer um censo, aí eu vou te passar. Que eu não fiz. Você entendeu? Tem 10 pessoas, sabe que vinha pregar? Sabe que pregar para 10 pessoas prega com a mesma intensidade que pregar para 1.000? Sabe que as 10 pessoas têm o mesmo valor que 1.000 pessoas? Tem músicos gospel aí, querido, que ele determina para você, tem que estar tantas pessoas, senão ele não vem dar o show. Não vem, não adianta você chamar. Ele não vai vir. Ele vai estipular uma cota. Eu quero tantas pessoas. E a maioria deles estão até desviados. Desviando. Infelizmente, não falo isso com prazer. Eu só faço teatro. Só teatro? Eu fico pensando que talvez para essas pessoas o céu vai ser um lugar estranho. Senhor, eu cheguei aqui no céu, dá para fazer um teatro aqui? Não. Tem um microfone para me louvar sozinho? Não, tem uns anjos aqui, isso é muito desafinado. Pior anjo aqui dá aula para todo mundo. Tem pessoas que são espirituais demais, irmão. É eu e Deus. É eu e o Senhor. Deus não me falou. Deus pode usar qualquer coisa para falar com alguém, irmãos. Quem acredita nisso, diga amém. Ele usou uma mula. Mas tem gente que é como se ele tivesse, ele fosse especial. Que ele ia entrar no santíssimo lugar. Só ele e o eterno. E eu entro no santíssimo lugar. E eu vou orar. E aí Deus vai me falar. Ele não acredita que alguém possa ser usado, um jovem possa ser usado para falar com ele. Porque ele já tem o mundo dele, já tem as suas convicções espirituais. O que adianta, às vezes, a pessoa gastar horas, irmãos, de oração? Gasta horas, muitas horas de oração. Mas a pessoa, você fala assim, aqui nós vamos fazer isso para ajudar alguém. A pessoa não move uma palha. E fala, não, eu vou orar, a minha contribuição vai ser orar. Tá, todo mundo já faz isso, todo mundo já ora. O que você pode fazer além disso? Você está disposto a ir aonde? Qual o passo a mais você está disposto a dar? Gasta horas e horas e horas e horas e horas e horas de leitura bíblica. Fica muito lendo bíblica. Mas o que você fez com tudo que você leu? Todo o conhecimento que você adquiriu. Todos os versículos que você decorou. Todas as passagens bíblicas, se você sabe de qual é salteado. Aqueles versículos que eu falo, duas letras dele, você já põe a vírgula, completa, põe outra vírgula, ponto final. Já sabe tudo. Ah, a Bíblia tem tantos livros, 60 e tantos livros. Tá bom, e aí, isso tudo, o que você está fazendo com isso? O que as pessoas têm feito com isso? Será que Deus deu isso só para ela, sabe, para o bel prazer? Só para ela se achar? Só para ela, ah, eu sei. Vem conversar de Bíblia comigo, que eu te ponho no bolso. Antes de você pensar em ler Bíblia, eu já estou lendo. Você chegou agora, quer ir na janela, começa a humilhar as pessoas. Porque sabe um pouquinho mais. Aí eu estudei até grego agora. Talvez não saiba nem falar o português, como a maioria de nós, né? Mas se gaba de falar o grego. Que adianta? Fica horas arrebatado, rola no chão, aleluia, eu tive um sobrenatural com Deus e tal, tá, eu caí em espírito, você caiu em espírito no chão, teve um levante do Senhor e tal, e quando você levantou, após essa experiência maravilhosa, espiritual, o que você faz? O mais importante do que cair no espírito, é como você levanta. Quem está me entendendo, diga amém. É como que eu levanto. Porque ter uma experiência de cair em espírito, qualquer pessoa pode ter. Se você buscar o Senhor mesmo, você pode ter. Se até arrebatado. Quem sou eu para falar que Deus não possa fazer isso com você? Paulo teve essa experiência. Filipe teve essa experiência. É bíblico. Agora, o que eu faço depois que eu levanto do mistério? Eu conheci um cara que era tão de Deus, quando ele chegava na igreja, eu descia do altar para ele subir. Eu, na verdade, eu não gostava de ficar no altar. Quando ele chegava, eu já chegava atrasado no culto. Sempre chegava atrasado, bem vestido. Quando eu via ele assim, lá atrás, assim, eu já descia do altar, chegava para uma missionária, falava, missionário, pede fulano para subir para o altar. E ele ficava lá assim, parecia que era o céu. Como se Deus não estivesse aí. Parece que Deus só estava aqui, ó. Quando ele pregava, nossa, faltava derrubar tudo no altar. Quando tinha outro pregando, ele ficava em pé, assim com aquela cara de cético, como dissesse, ai, ai. Desmerecendo. Não adianta. Mais importante do que cair no espírito é como eu me levanto. Como eu vivo. Amém, queridos? Eu me lembro de um tempo atrás, em que essa igreja, muitos irmãos, e em determinado momento, até coletivamente, nós fizemos alguns propósitos. Quem lembra da careca? Quem lembra do lenço? Esse negócio de lenço foi uma coisa tão interessante, irmão, que as mulheres começaram a usar o lenço. Tinha uns que usaram contra. Não quer lenço. Mas usou. Acaba que Deus opera por causa da submissão. Mulher, irmão, o cabelo é o véu da mulher. Mulher gosta de gastar horas com o cabelo. Tem que gastar, você tem que ficar bonita mesmo. Amém? Se o seu marido tiver dinheiro, pega, pede dinheiro para te dar mesmo, para você ficar bonitona mesmo. Top. É ele que vai usufruir disso mesmo. Amém? Mas eu lembro que nós tínhamos alguns propósitos. É do lenço, né? É de andar descalço, é de deixar a barba crescer, era disso tudo. Mas o que acontecia? Juntamente com essa atitude profética, havia também uma atitude, um comportamento profético. Nós evangelizarmos, nós buscarmos as pessoas, nós éramos dedicados nos nossos encontros, nós nos movíamos, mobilizávamos para levar as pessoas para ter um encontro com Deus. Havia as duas, quem está me entendendo? Havia sim o místico, havia sim o espiritual, mas havia conjuntamente uma atitude cristã de fé. Havia o equilíbrio. Pô, a barba, andar de barbudo aí. Tá. A Isaías ficou 3 anos andando pelado, com traseira de fora. Não faz isso não, você vai ser preso. É fato, ele ficou mesmo 3 anos com o bumbum de fora. Mas era algo que Deus que determinou para ele, irmãos. Porque eu falo, quando Deus falar alguma coisa com alguém, não despreze, cuidado, viu? Porque era a forma que Deus ia fazer com o povo de Israel. Eles seriam envergonhados, suas vergonhas seriam colocadas de fora. E eles ficaram 70 anos no exílio. Em um dos exílios, foram vários. Hoje tem gente que acha que, por exemplo, ah, nesse negócio de propósito, bobagem. Hoje, quem está entendendo? Aquilo que eu aprovava como algo bacana e que funcionou, hoje, se você falar assim, nós vamos pôr um lenço. Ah, pode até ser que alguma mulher coloque. Tinha umas que colocaram, chegou um tempo, não conseguiu aguentar, não aguentou até o final, tirava antes. O cara deixava o cabelo crescer rápido. Ah, não dá mais não, na navalha, eu estou feio demais, minha cabeça é toda torta, pastor. Olha a minha. Minha cabeça parece uma bala 38. É igualzinho uma bala 38. Eu já trabalhei com arma de fogo, então eu sei o que eu estou falando. E daí? O cara quer andar descalço, irmão. Cuidado. Deixa ele andar. Ele quer ficar sem comer carne por um período? Fica na sua, é ele Deus. A particularidade não entra nisso. Amém? Você pode estar pecando. Se você questionar, deixa a pessoa, é ela e o Senhor. Quem somos nós para julgar, querido? Então tem que ter equilíbrio. Igual se vê a pessoa só anda de roupa de saco, só roupa de saco, roupa de saco. Mas o cara não evangeliza ninguém. Em casa é um péssimo marido. Péssimo. Os filhos não acreditam que ele é crente. Por que adianta isso, um pano de saco? Está faltando equilíbrio. Usa o pano de saco, mas tem uma vida também reta. Procure dar testemunho para o pessoal da sua família. Amém? Pense nisso. Você vira para essas pessoas, às vezes, que fica... Ah, o negócio é palavra, palavra, palavra. Eu leio a Bíblia, conheço o Bíblia. Você fala assim, quantos filhos na fé você tem? Faz essa perguntinha para a pessoa. Faz, pode fazer. Quantos filhos na fé você tem? Nossa, você conhece tanto a Bíblia? Nossa, hein? Vem para lá para trás. De Gênesis a Apocalipse, já li 3 vezes a Bíblia. Em Apocalipse capítulo 22, fala... Apocalipse capítulo 21, fala... Nova céu, nova terra. Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Uma vez eu fui conversar com um camarada, ele tinha, acho que 18 anos dentro de uma congregação. 18 anos dentro de uma congregação, não vou dar nome. Congregação do nosso bairro. Pediu uma visita, falou que queria sair da igreja dele. Eu falei, você quer sair da igreja por quê? É mesmo, é. Eu fui na casa dele, eu fiz só uma pergunta. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Posso fazer só uma pergunta? Pode, pastor. Prazer o senhor estar aqui. Eu acho que o prazer acabou na hora. Falei, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quem conheceu Jesus através da sua vida nesses 18 anos que você está tocando na igreja? E é um excelente músico. Era um excelente músico. É ainda, porque o dom que a pessoa tem, não perde. Ele falou assim, olha, isso me chocou. Falou assim, olha, nem o meu primo que anda comigo todo dia, ele é mundano, nem para ele eu prego. Eu virei para ele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, o problema não é a igreja, o problema é você. Tem gente que é íntimo demais de Deus, eu sou muito íntimo. É, ó, havia... É eu e Deus. Parece que é assim, ó, a via assim, ó. Igual aqueles raios. Para baixo, para cima, só assim. Fala assim, quem que você tem na fé? Quem que através da sua vida conheceu o Senhor? Ninguém. E aí? Essa intimidade, você fica preso no seu quarto lá orando, rola no chão, tem experiência, foi no inferno 10 vezes já, pastor. Sério? Eu nem de experiência se eu quero, querido. Sabe por quê? Porque o inferno não foi feito para mim nem para você. A Bíblia fala que o inferno foi feito para os anjos e para o diabo. É o lugarzinho deles, não é o seu lugar e nem o meu. Fui 10 vezes no inferno. E aí, você acrescentou o quê? Intimidade, guarda isso. Intimidade, essa, entre aspas, que a pessoa diz ter, sem fecundidade, sem gerar filhos, não adianta nada. Deus deseja filhos. Deus te deu um útero espiritual para que você gere filhos. Essa igreja foi plantada aqui com esse propósito de gerar filhos para a glória e para o louvor do nome dele. Não adianta. Extremo demais. É muito santo, ou é muito avacalhado, entendeu? Não, Deus quer acha um lugar assim, um equilíbrio. Precisamos gastar tempo com o Senhor, irmão. Precisamos gastar tempo com o Senhor. Mas esse tempo que, entre aspas, nós estamos gastando com Deus, tem que ter um reflexo na comunidade onde você está inserido, no local onde você trabalha, na sua família, porque tem que ter. Se eu estou tão perto de Deus, não tem como. Me vem à memória aqui agora o texto que fala que os dois desviados, quem lembra dos dois? Os primeiros desviados, depois de Jesus, que Jesus ressuscita, que ele morre na cruz. Eram dois que estavam no caminho de... No caminho de Emaús. Os caras, poxa vida, andaram com Jesus, discípulo, pá, que negócio todo. E aí Jesus vai e morre na cruz, eles vêm embora. Morreu. Aí Jesus aproxima deles, anda do lado deles. E aí, o que está acontecendo aí? A Bíblia fala que Jesus cegou-os para que eles não pudessem enxergar que era ele. Você não está sabendo? Varão Galileu? E começaram a falar de Jesus, tal, 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 tal. Você, para eles já tinha acabado. Ele não falou que ia ressuscitar? Eles já não ouviu, já tinham ouvido isso? Que Jesus falou, eu vou ressuscitar, o terceiro dia eu vou subir, eu vou levantar. Eles já tinham entregado, jogado a toalha. Mas a Bíblia fala que Jesus foi falando com eles, e eles convidaram Jesus para entrar na casa deles, e ali foi servido um pão. E diz a Bíblia que quando Jesus pegou o pão e partiu o pão assim na mesa com eles, os olhos deles se abriram. Eles olharam e perceberam que era o próprio Jesus que estava falando com eles. E na percepção, naquele momento ali, eles comentam um com o outro assim, é por isso que o nosso coração queimava enquanto ele falava conosco. A nossa intimidade com Deus, quando nós formos falar com as pessoas, o coração dessas pessoas precisam queimar. Essa intimidade que nós professamos ter, que nós dizemos que já desenvolvemos, de estar junto com o Senhor, espiritualmente, cheio de Deus, quando nós abrimos a nossa boca, algo tem que acontecer. Talvez Deus vai te usar no profundo para falar o coração de alguém. Talvez você não conheça a vida da pessoa, mas você vai sentar ali e vai começar a conversar com a pessoa, talvez num banco de um ônibus, talvez num banco de um parque, talvez sentado no cinema esperando a sessão começar, e quando você começar a abrir sua boca e falar com a pessoa, talvez você vai ver as lágrimas rolarem pela face daquela pessoa, porque o Espírito de Deus vai estar falando com ela e vai estar queimando o coração dela naquele momento. Essa intimidade tem que gerar isso. Ei, deixa eu te dizer algo. Se isso no passado aconteceu, por que não pode acontecer mais? Será que Deus mudou? Será que o Espírito de Deus mudou? Ou será que nós mudamos? Quantos não conseguem mais chorar na presença de Deus? Quantos não tem mais essa sensibilidade dentro da casa de Deus? Por quê? Por causa de problema? Por quê? Por causa de escândalo? Por quê? Por causa de quê? Jesus te decepcionou? Ou foi meros mortais que te decepcionaram? Por que fechar o coração para Deus? Por que você não quer gastar mais tempo com o Senhor? Não dá mais para nós entrarmos nos cultos e sairmos da mesma maneira. Você não pode aceitar isso na sua vida. De entrar no culto e sair da mesma forma. Mas quando nós passamos a nos tornarmos céticos, frios, sabe? Nós começamos a olhar de forma muito carnal as coisas. Eu acredito que Deus pode falar assim com alguém, Deus é poderoso e vai mudar a sua vida. Eu lembro algumas situações que a pessoa, ela ia falar só isso, mas antes dela falar isso, ela falava 10 línguas estranhas. Aí falava uma palavra, depois falava mais 10 línguas estranhas para falar aquilo. Eu acredito que Deus pode falar com a pessoa e impactar ela sem falar nenhuma língua estranha. A pessoa vai pregar, fala uma frase, fala uma língua estranha. Fala outra frase, fala uma língua estranha. Se não falar língua estranha, não tem, Deus não está agindo? Deus não está falando? Tem que acontecer isso? Tem gente que é crente fiel, irmão. E até hoje não tem um dom de língua. mas tem o dom da ciência, da palavra de sabedoria. Tem o dom de saber aconselhar. Tem o dom de amar. Tem o dom de ser, de se abdicar. Tem o dom de ajudar as pessoas, que muita pessoa que fala em língua, que conhece a Bíblia toda, não tem. E aí? Precisamos de equilíbrio. Que esse equilíbrio venha nessa noite sobre a sua vida. Que ele rasgue o céu e entre no seu coração. Que ele ache um espaço dentro de você e de mim. Nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Ela é importante, sim. Não podemos abrir mão da palavra de Deus. Mas você também não pode abrir mão de estar na intimidade com o Senhor. De gastar tempo com Ele. No seu devocional. Orando ali, escutando um louvor, e talvez as lágrimas voltarem a cair pela sua face enquanto você escuta o louvor. Isso é importante você conhecer a Bíblia, mas é importante também você ter o seu devocional com o Senhor. Jesus conhecia a natureza humana, Jesus conhecia a Bíblia, Jesus conhecia Deus, e Jesus subia no monte, ele ia orar. O Samuel falou algo aqui hoje no batismo de manhã, eu achei interessante, essa coisa da pessoa se achar muito bom. Tem muito líder aí que se acha muito bom. Sabe, eu desembolo fácil, cuidado com isso, porque a queda precede a soberba. Você não é nada. O que você é porque Deus é na sua vida. Guarde isso. E aí a pessoa começa, não, eu pode deixar que eu faço, eu desembolo. Na hora eu faço. Na hora, deixa eu te falar uma coisa. Por que, que você não vai ter o zelo de preparar a sua mensagem, o seu sermão? Você chega em célula, irmão. Se eu chegar numa célula, com 2 minutos eu detecto se a pessoa preparou ou não. 2 minutos. Eu consigo fazer a leitura, se ela preparou ou não o estudo para compartilhar. E pior não é isso não. Não é porque eu sou espiritual, não. Tem muita gente também que percebe. Aí a pessoa fala, eu vou vir nessa célula, não. Esse cara não preparou esse estudo, não. Está perdido. Espero que Deus possa estar falando ao seu coração. Não abra mão da presença de Deus, querido. Não deixe de lutar, de guerrear. Nós temos que lutar. Soldado luta, guerreia. Tem estratégia. Isso tudo, mas nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Somos e seremos soldados e ao mesmo tempo adoradores. Você precisa ser um adorador. Davi era soldado, ele meditava na palavra. O Salmo 119 é o maior salmo, 176 versículos. E o tempo todo, a menção que o salmista faz é com relação à palavra. Tua palavra é vida, tua palavra é cura, tua palavra é alimento, tua palavra é lâmpada, tua palavra é escudo, tua palavra revivifica, a tua palavra revigora, tua palavra me instrui, tua palavra me disciplina, a tua palavra, tua palavra, tua palavra, tua palavra. Mas ele era guerreiro. Mas ele era poeta. Ele tinha o seu momento de introspecção, de meditação. Ele meditava. Salmo 42 fala assim: como a corça suspira pelas águas, assim, Senhor, suspiro eu. Nós temos que ter essa sede. Talvez quando o seu time vai jogar, você cancela qualquer coisa. A sede de estar ali no estádio, a sede de estar ali diante da televisão. Eu lembro de um pastor da nossa igreja que fez um propósito na Copa. Nos dias e horários da Copa, do jogo do Brasil, ele marcou oração. Com seus liderados. Até onde você quer ir? A gente quer estar cheio de Deus, irmão. Ninguém quer estar vazio de Deus. Mas ninguém está disposto, a maioria não quer pagar o preço que tem que se pagar. Então é desequilíbrio. Queremos ver corações quebrantados, contritos, queremos ver gente fortalecida, queremos ver pessoas consoladas, queremos ver pessoas confortadas, queremos ver pessoas edificadas pela presença de Deus. Nós queremos isso. Isso tem um preço. O coração das pessoas precisa arder quando você abrir sua boca. Como Deus falou comigo nessa tarde, um coração vazio. Pode atrair a presença de Deus. Como você está? Eu quero te convidar a ficar de pé. Como estão os seus relacionamentos?